Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Dando sequência à série de sabatinas, candidatos à Prefeitura de Olinda, hoje estaremos entrevistando o candidato Guto Santa Cruz. Guto Santa Cruz tem 37 anos, é advogado e desde a infância vive em Olinda. Guto tem uma afinidade com seu primo Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB. Guto também tem o apoio do deputado federal e amigo Túlio Gadelha e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Na OAB, Guto tem experiência como membro da Comissão de Direitos do Terceiro Setor. Em defesa dos direitos humanos, ele também faz parte do Comitê Memória da Verdade e Justiça, aqui do estado de Pernambuco. É com ele que vamos ouvir suas propostas, seus projetos com relação a vários assuntos, vários temas, não é? Com a gente a partir de agora. Lembrando que vamos falar de vários assuntos e temas como desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e turismo, segurança e combate às drogas, saúde e pandemia da Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária propriamente dita. Candidato Guto Santa Cruz, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM.
Bom dia, Jota Batista, bom dia aos ouvintes da Folha de Pernambuco, bom dia de Malira, bom dia a todos e a todas.
Prazer é nosso tê-lo aqui com a gente. Candidato, por que o senhor colocou o seu nome, não é, à disposição? Por que o senhor quer ser prefeito de Olinda?
Bom, justamente pelo que eu vejo, né, no subúrbio de Olinda, é que nasceu em mim essa determinação por ser prefeito da minha cidade, da cidade que a gente vive há 37 anos, que a gente ama e que a gente nunca arredou o pé deste município. É por esse sonho, por esse desejo, que a gente pensa em poder fazer uma gestão participativa, popular e que seja voltada para os vulneráveis.
Ok, então vamos justamente falar dos vários assuntos. Animalira, bom dia para você. Seja bem-vindo também mais uma vez para essa sabatina com o candidato aqui a prefeito de Olinda, né, Guto Santa Cruz.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, em especial ao candidato Guto Santa Cruz.
Candidato, vamos começar com o assunto, não é? Desenvolvimento econômico e turismo. O senhor tem algo peculiar com relação a outros candidatos nesse setor, nessa proposta?
Temos sim, né? Dentro da perspectiva do desenvolvimento econômico e do turismo para a cidade de Olinda, há 20 anos que a gente encontra Olinda nesse marasmo, né? Nessa condição de cidade que todos os candidatos vêm a público e falar que Olinda é uma cidade pequena, com orçamento pequeno, mas com problemas de cidade grande. E a gente quer quebrar essa máxima através de um desenvolvimento econômico onde a gente consiga garantir o respeito à maior cadeia produtiva na questão da geração de emprego e de renda a partir de um fomento da construção civil e da habitação, que destes dois pilares a gente consegue aumentar a capacidade de emprego dentro do município, gerar uma receita, uma arrecadação tributária maior e, em contrapartida, a gente consegue fazer as aplicações de políticas públicas afirmativas necessárias para a cidade. Por onde começar? Começar pelo dever de casa. Qual é o dever de casa? É a regularização fundiária e o uso coordenado do nosso solo. Por quê? Porque através da regularização fundiária e através da questão da habitação, a gente consegue fazer essas pontes necessárias para o fomento do desenvolvimento econômico da cidade. A gente consegue ter arrecadação de receita dentro dessas perspectivas através que Olinda, essencialmente, é uma cidade de arrecadação de impostos e transferências de receita. Eu trago dados do orçamento de 2020, que Olinda tem um orçamento de 660 milhões de reais, onde desses 660 milhões de reais, a gente tem aí uma contribuição de uma importante parcela, que é o ISS no município, que está girando em torno de 75 milhões. Mas do comércio da circulação de mercadoria, nós temos também outro imposto importante, que é o ICMS, que gira em torno de 133 milhões. Então, a gente precisa criar um plano desenvolvimentista municipal para a cidade que consiga pegar esses dois pilares, que são a construção civil e a habitação, onde a gente possa ter uma habitação digna, uma moradia digna, e conjuntamente fazer o desenvolvimento do turismo, que é um outro importante fator econômico para o incremento da receita e da arrecadação da cidade de Olinda. A gente tinha a proposta de criar um calendário anual voltada para as atividades culturais da cidade, fazer os resgates culturais que a cidade tem perdido nesses últimos 20 anos, utilizar os espaços públicos onde a gente possa estar fomentando a cultura da cidade, onde a gente consiga também fazer da cidade de Olinda uma cidade só, que ela não seja só do sítio histórico, mas do sítio histórico e das periferias, dos altos e dos alagados, porque Olinda é cultura em todas as partes. Olinda é uma cidade que é patrimônio imaterial e material da cultura. E Olinda precisa, desde 2014, Olinda tem o Fundo de Incentivo à Cultura, ela tem lá dentro da sua lei, desde 2014, implementado, mas não foi regulamentado e nem foi executado. Então a gente precisa estar fazendo essa discussão ampla e restrita com os fazedores de cultura da cidade de Olinda. Para além disso, nós temos um teatro, um cinema, um Cine Olinda, que há 40 anos ele está fechado. E a gente precisa mudar essa realidade. Eu trago um outro dado aqui, quando você fala sobre a questão de como a gente pode fomentar a cultura e o desenvolvimento econômico na cidade, que são as dotações orçamentárias, que são os dados frios que nós temos dentro da cidade. Por exemplo, para a questão de cultura, o município disponibilizou um valor ínfimo para o turismo e para o entretenimento, que é de R$ 26 mil reais para você fazer essas captações. E sabe quanto o atual gestor executou dessa dotação orçamentária? É zero. Isto, para mim, não tem outro nome. Isto, para mim, é incompetência. Agora, é uma incompetência não só dessa atual gestão, mas dos últimos 20 anos de gestões que passaram pela cidade de Olinda.
Edmar Lira.
Candidato, falando sobre um tema que é caro à cidade de Olinda, que é a questão do turismo. Olinda, que é uma cidade que tem um grande potencial aqui em Pernambuco, no Nordeste e até mesmo no Brasil. Muita gente gosta de conhecer Olinda, tem o desejo, o sonho de conhecer a cidade de Olinda. Mas quando chega aqui, parece que as pessoas se deparam com uma realidade não muito boa, né? Uma cidade que não tem uma infraestrutura suficiente para atender os turistas, e acaba que o visitante de Olinda, ele vem uma vez e não quer voltar, às vezes, né? Às vezes tem quem goste do carnaval e tudo mais. Quando você vai para outras cidades que tem uma lógica parecida, como Salvador, como Ouro Preto e tantas outras cidades históricas, você percebe uma grande atratividade desses municípios no tocante ao turismo. Como profissionalizar esse turismo de Olinda, ofertando restaurantes, bares, agendas, né, noturnas para quem tiver na cidade, uma própria infraestrutura hoteleira que não se tem na cidade tão boa, não é que não tenha, tem até, mas não é tão atrativa. Como colocar esse turismo mais profissional e, consequentemente, garantir resultados para a cidade?
Bom, como eu falei anteriormente, a gente precisa regulamentar e executar o Fundo de Incentivo à Cultura. Esse fundo, ele está previsto na legislação municipal desde 2014 e a gente precisa regulamentar e executar. Outro dado que eu trago aqui, que é de profunda tristeza, no qual eu trago para os senhores e para as senhoras ouvintes. Por exemplo, como é que pode Olinda ter esse título de patrimônio imaterial, imaterial da humanidade, da cultura, e ter nas suas gestões municipais gestores que não pagam o subsídio das troças carnavalescas. Isso é um absurdo. Como é que a gente pode valorizar e potencializar a cultura dentro da cidade se a gente não respeita os nossos artistas, os nossos fazedores de cultura? Para tanto, a gente precisa ter um calendário anual de atividades nos seus 12 meses, onde a gente possa estar realizando polos gastronômicos, a gente está realizando atividades conectas com a gastronomia, a rede hoteleira, os hostels da cidade e todos esses espaços nos quais a gente permita com que o turista, e não só o turista, mas o nosso cidadão de Olinda e de cidades adjacentes possam vir para Olinda e possam consumir a nossa cultura, consumir os nossos serviços, consumir a perspectiva dos nossos comércios. Então, desta forma, a gente consegue garantir a toda essa população a possibilidade de a gente ter, dentro do nosso município, pontos importantes de fomento de cultura. Eu tenho aqui, dentro da nossa proposta de plataforma de governo, criação do melhoramento e de uma capacitação para os artesãos da cidade de Olinda, seja ele da cidade alta, seja ele da periferia, porque na periferia também temos fazedores de cultura, como o hip-hop, como os youtubers do modo digital. Temos também que criar uma perspectiva para o turista, tanto nacional quanto internacional, de um circuito de visitação das nossas igrejas, do nosso período colonial, barroco. Que a gente tem em Olinda é cultura o tempo inteiro. E dali a gente precisa fazer essa integração com o turismo, mas também ter um olhar sensível para a nossa educação municipal, que fazer essas integrações com as escolas municipais, que elas também possam estar aproveitando do que a gente tem de melhor e de mais qualidade dentro dessa construção educacional e dentro dessa construção de cultura e de fomento à cultura no desenvolvimento econômico da cidade.
Candidato, ainda sobre essa questão do turismo, que envolve também e cultura, logicamente, caso o senhor consiga o êxito, né, de se tornar prefeito de Olinda, o senhor vai pegar logo de imediato o carnaval, tradicionalíssimo, um dos melhores carnavais do Brasil. Opa, mas tem a pandemia da Covid-19 aí nesse contexto. Qual seria o seu projeto para justamente músicos, artistas de Olinda, caso a pandemia persista e tudo indica que irá persistir e o carnaval não será como a gente tem costume, né, de se divertir, de brincar, enfim. Qual a sua proposta nesse sentido?
Jota, Edmar e ouvintes da Folha. Primeiro, a gente precisa ter a primeira compreensão, que é a compreensão mais importante de todas. A gente está vivendo uma crise econômica, social e sanitária. Então, a gente não pode fazer nenhum tipo de prospecção em virtude do carnaval se antes a gente não tiver a vacina. Porque a minha gestão, ela, além do comprometimento com a vida do cidadão e da cidadã, ela tem um comprometimento de condições sociais e sanitárias que a gente possa estar prospectando em outras datas comemorativas para fomento da economia e da cultura. Primeiro, a gente tem que pensar na saúde do nosso povo. E depois, a gente pensa na questão das festividades. Eu só posso pensar em carnaval se eu tiver as autorizações das autoridades, das Organização Mundial de Saúde, das autoridades estaduais. E, claro, a gente ter que fazer esse diálogo entre as pontes e as partes para ver como é que a gente vai realizar esses grandes eventos. Hoje, eu não posso te dizer se vai ter carnaval ou se não vai ter. Hoje, eu tenho dito para a minha assessoria que a gente tem que estudar essa viabilidade, claro, porque a gente não pode ser pego de surpresa, porque está toda a comunidade científica estudando para encontrar uma solução para essa pandemia, para essa condição que teve a morte de 493 cidadãos e cidadãs de Olinda. E aqui eu quero fazer de público e conceder a minha irrestrita solidariedade a todos os familiares e amigos que tiveram seus entes queridos mortos com essa pandemia. A vida é a coisa mais importante de uma gestão pública e de um gestor que tem um compromisso com a população.
Edmar?
Candidato, né, no tocante a outro tema aqui, queria dar uma mudada no tema, na questão da segurança pública, que também é um tema muito, muito preocupante, não só dos olindenses, mas de todos os pernambucanos, porque trata-se da nossa vida. Como a Prefeitura de Olinda pode contribuir com a questão da segurança pública? O senhor defende guarda municipal armada ou o senhor é contrário a essa medida?
Bom, o sistema de segurança pública é de competência dos governos estaduais, mas Olinda tem que dar sua parcela de contribuição e a gente, no nosso plano de governo, a gente visualizou a questão do sistema integrado da Guarda Municipal com a Polícia Civil e com a polícia Militar do nosso Estado. Fazer essas parcerias com vídeo monitoramento de câmeras, onde a gente possa estar capacitando os nossos profissionais das guardas municipais que façam esse tipo de fiscalização nos polos comerciais, como os grandes polos que a gente tem dentro da cidade, que é o polo comercial de Peixinhos, que é o polo comercial de Rio Doce, que é o polo dos corredores bancários, que é o polo de Ouro Preto. Mas também a gente não pode esquecer os altos, os morros, as periferias que também dependem desse tipo de monitoramento e de acompanhamento da guarda municipal. Com relação à questão do armamento da guarda, isso é uma questão que a gente precisa estar discutindo nas esferas federais e não na esfera municipal. A nossa função enquanto gestor público é acatar a decisão da União dentro do seu artigo 137, que preconiza que a competência para a questão do armamento é uma competência federal. Eu penso em abrir essa discussão dentro de um fórum ampliado com os nossos guardas municipais e com a sociedade, porque o gestor público ele não tem que ter uma opinião formada, ele tem que ir primeiro, antes de qualquer coisa, ele tem que ouvir. E na minha gestão a gente vai ouvir o funcionário público, a sociedade civil e todos os que têm interesse em ter uma gestão de qualidade e segura. Porque a segurança faz parte também desse conceito que a gente tem para atrair também o turista para a cidade. Está dentro desse pilar quanto à acessibilidade, às condições de boas vias, para a gente poder estar fazendo com que o turista permaneça mais do que uma hora dentro da cidade de Olinda. Então a gente precisa estar garantindo essas condições.
Candidato Guto Santa Cruz, outro detalhe também ainda dentro desse contexto de segurança, vários candidatos de Olinda que passaram por aqui prometem ampliação, né, do número de policiais, no caso da Guarda Municipal. O senhor também promete ampliação do quadro efetivo da Guarda Municipal ou não?
Bom, eu prometo dar condições e capacidade de trabalho. É isso que eu prometo, fazer capacitações sistemáticas onde a gente consiga fazer a valorização necessária que esses profissionais da Guarda Municipal de Olinda precisa. É isto que a gente promete, este é o nosso compromisso. Se for necessário a contratação através de concurso público, a gente realizará. Até porque essa máxima de que concurso público enche a máquina administrativa é uma retórica falsa. Olinda, para você ter ideia, Olinda tem 4.027 cargos vagos. E onde nesses cargos vagos a gente vê o atual gestor e as gestões anteriores fazendo de contratos e cargos comissionados cabides de emprego para amigos do rei ou para fazer uma politicagem barata, esta que a gente quer acabar. A gente quer cindir esse tipo de política na cidade de Olinda. A gente precisa ter compromisso. E os compromissos que a gente firma é, primeiro, com o nosso funcionalismo público, criando planos de cargos e carreiras e capacitando e dando condições de executar o bom trabalho que eles precisam.
Candidato, não entendi. 4.027 cargos vagos são o quê? Funcionários públicos que se aposentaram, enfim, e que foram justamente, esse número foi completado com C6, é isso?
É, assim, a informação que a gente pega dentro do portal de transparência, que é outro problema dentro da cidade de Olinda. A cidade de Olinda não tem transparência pública. Agora, isso não é uma peculiaridade só dessa atual gestão. Quero deixar bem claro que essa peculiaridade já vem há 16 anos com mais 4 dessa atual gestão, que no meu ponto de vista, eles se misturam. Essa atual gestão, nos 2 primeiros anos, eles são híbridos. É de uma gestão que dominou a cidade por 16 anos, que passou 2 anos, e depois uma gestão que tem dentro de algumas secretarias o governo do Estado. E a gente precisa deixar claro que todas as falhas que o atual gestor tem, ele é adquirido dos outros 16 anos, das outras gestões que passaram na cidade. Com relação a esses cargos vagos, é o que hoje a gente tem de informação, é que tem cargos vagos para professores, para médicos, para enfermeiros, para agentes comunitários. E a gente precisa acabar com essa realidade, com essa condição. A gente precisa dar uma condição onde o município saiba com quem possa contar. E, além disso, é importante a gente frisar que nosso plano de desenvolvimento municipal, ele perpassa pela questão do funcionalismo público, porque o funcionalismo público, ele deixa o tributo no município. Haja vista que contratos e cargos comissionados, esses impostos que são recolhidos, eles vão para a esfera federal, eles não ficam aqui no município. Então, como que a gente pode estar devolvendo as políticas públicas que a gente imagina para a cidade se esses recursos não ficam nem no município? A gente tem que dar essas condições, a gente tem que criar essa perspectiva de renda, de trabalho, de emprego para a cidade. Porque é só dessa forma que a gente consegue fazer as verdadeiras transformações que a gente acredita para a cidade de Olinda.
No combate a drogas, né? E aí quando se fala em drogas, né, o crack é a mais comum, frequente nas principais cidades do Brasil, e tem dois aspectos. Tem a questão de combater o traficante, não é? O tráfico, e tem a questão da solidariedade, aí vai um pouco do viés da saúde, para ajudar aquelas famílias que tem alguém, não é, viciado. Qual a política do candidato Guto Santa Cruz para essas duas esferas? Combater o tráfico e, consequentemente, também dar apoio às pessoas que se envolveram no vício das drogas.
Eu sou oriundo dos direitos humanos. Eu defendo que isso é uma política de Estado. A gente precisa ter a compreensão que hoje o combate tem que ser aos narcotraficantes, a quem de fato se beneficia com esse tipo de circunstância. E sobre essa perspectiva, a gente tem que ter uma política pública afirmativa no qual a gente consiga ter esse olhar sensível a essa população. A gente pensa na questão de uma assistência social que ela seja expansiva, que ela consiga cobrir todo o território do serviço da proteção da atenção básica, que a gente consiga estar fortalecendo os nossos CRAs, fazendo essas coberturas, buscando garantir a universalização dos direitos sociais no nosso município, assegurar as políticas públicas de proteção básica, prevenir esses riscos e dizer que o seguinte, que a gente precisa estar combatendo os traficantes e não essas pessoas que são usuárias, que isso advém de uma condição subhumana. Por exemplo, eu estive em Peixinhos na sexta-feira e a gente se reuniu com um grupo de mães da saudade, que tiveram seus filhos executados, e muitos deles ali foram executados barbaramente diante de uma condição social que é imposta por nossa sociedade, onde a gente tem um estereótipo de pessoas que são assassinadas. A gente precisa, em Olinda, por exemplo, implementar, de fato, o Estatuto da Igualdade Racial. A gente precisa, de fato, estar fazendo essas políticas públicas afirmativas onde a gente consiga estar acabando e quebrando com esses preconceitos. A gente precisa estar dando às pessoas as condições necessárias para elas estarem buscando seus empregos, estarem adquirindo renda, e não estar combatendo essas pessoas que são vítimas da sociedade. Isso que a gente não pode estar se pormenorizando. A gente precisa, de fato, fazer essas reduções de dano com orientação para a saúde, mas o foco nosso é fazer esse resgate aos usuários. E o foco também na questão da família que sofre, também por conta dessa condição que vivem marginalizados. E a gente sabe que essa marginalização tem um estereótipo. É a pessoa da periferia, é o negro ou a negra. E a gente tem que acabar com isso. Na minha gestão, a gente vai implementar esse estatuto da igualdade racial. E a gente vai olhar com carinho especial para a nossa periferia.
Vamos para o próximo tema, saúde e pandemia. Edmar Leira.
Candidato, ao longo desse período da pandemia da Covid-19, a gente viu que o sistema de saúde brasileiro ele foi desnudado, né? Ou seja, a gente não tinha uma infraestrutura adequada para atender a população com os problemas pré-existentes. Quando surge uma questão de uma pandemia como a da Covid-19, a gente viu a necessidade da construção de hospitais de campanha e toda aquela situação. Como é que o senhor avalia a saúde de Olinda hoje, a infraestrutura de saúde que se tem e o que é que pode ser feito para que Olinda tenha uma situação melhor para atender a população?
Bom, Edmar, essa pergunta para mim é com muita satisfação que eu lhe respondo. Para mim, eu vejo a situação da saúde pública de Olinda da mesma forma que o cidadão e a cidadã de Olinda vê, como um caos, como um descaso. Não é possível a gente ter a passagem de 7 secretários no período de 4 anos de gestão. Isso para mim é sinônimo de incompetência. Isso para mim é sinônimo de falta de gerência, de gestão pública. Como é que você pode fazer uma administração voltada para a população, como é dito, ele tem essa pecha de dizer que é o candidato liso, se ele não consegue ter uma gestão voltada para essa comunidade, para essa condição da cidade? E aí, entrando mais propriamente dita na questão da pandemia, a pandemia foi um caos no Brasil todo, mas aqui, enquanto candidato, eu tenho que fazer alguns reconhecimentos. O governo federal encaminhou recurso para o município de Olinda, e não foi pouco. Olinda construiu 2 hospitais de campanha, e aí o que é que acontece? Olinda recebeu um recurso e Olinda não conseguiu executar. Olinda hoje está sob a égide de uma pecha, de uma auditoria especial do Ministério Público de Contas. Por quê? Porque Olinda criou 2 hospitais de campanha, onde foi aberto vagas, e a sociedade, não acreditando na gestão, não utilizou esses espaços. A informação que a gente tem é que só foi usado 20% das vagas disponíveis. E aí essas vagas, elas estão disponíveis, mas não tem a confiança do cidadão e da cidadã. E para além disso, a gente precisa estar dizendo aqui que essas auditorias foram também combatidas por outros órgãos com relação a compras equivocadas, que muitos dizem que pode estar sobre preço ou sobre uma compra, sobre suspeita. Eu não gosto de fazer esse tipo de ilação. Eu gosto de me pautar com as decisões dos órgãos de controle. Mas aqui, como é que a gente está falando da vida, eu não posso me fazer de rogado e não fazer essas pontuações. A gente precisa fazer uma saúde que ela seja integrativa, inclusiva, onde a gente conseguisse ter pego esses recursos que vieram para a cidade, ter feito de fato um hospital de campanha, porque era imediato, que a gente precisava estar socorrendo essa população que teve essas condições, mas ao mesmo tempo a gente precisava estar reestruturando as nossas UPAs, os nossos hospitais. A gente precisaria estar dando condições para isso ficar como um legado para a sociedade, e não um hospital imediatista, no qual a gente sabe por que esses gestores municipais realizam esse tipo de ação, e aí está aí o Ministério Público de Contas fazendo as devidas fiscalizações. Deveria ter feito algo que deixasse um legado para o cidadão e para a cidadã, e fizesse as requalificações, desse as condições necessárias para a saúde pública no município, evoluísse, estruturasse o nosso sistema único de saúde, que foi os nossos guerreiros da saúde que deram a melhor resposta nessa pandemia. Foram eles que deram a vida para salvar nossas vidas. E aqui eu faço de público um testemunho e um agradecimento ao que esses profissionais da saúde e a todos esses profissionais que tiveram envolvido na pandemia fizeram por nós, cidadãos brasileiros e brasileiras.
Candidato, o senhor que anda por Olinda, enfim, até no seu currículo li que o senhor é natural de Olinda e vivencia Olinda no dia a dia. Como é que está a situação dos postos de saúde, no tocante a equipamentos, profissionais, atendimento à população? E o que o senhor faria para melhorar isso, não é?
Olha, primeiro a gente precisa dizer novamente que a questão da transparência das informações nas gestões, que é um outro caos, é um colapso. E essa atual gestão, ela parece que ela faz de propósito para a gente não ter as verdadeiras informações. Mas o que é que a gente traz, de fato, aqui como proposta para esse conglomerado que é a saúde pública? Primeiro, de pronto, para a saúde eu tenho uma proposta de ampliar e de implantar, de fato, um centro de formação de profissionais da saúde de Olinda. Usar a tecnologia para estar mais perto dos profissionais enquanto pessoas. A criação de um aplicativo como, por exemplo, a gente deu o nome, mas esse nome não precisa ser um nome que vá ficar, que é a Saúde com Você, que possibilitará compartilhamento das informações, dos direitos, dos serviços da avaliação pública municipal de saúde no nosso município, porque a gente quer fazer com que as UPAs funcionem de verdade e elas não fiquem na mão de outros órgãos que o município, outros órgãos da federação, como o Poder Legislativo, como a gente tem recebido essas informações nas comunidades que a gente visita. É através de fichinhas dos seus vereadores ou dos atuais vereadores que você consegue o acesso à saúde. Isso é um absurdo. A saúde é um direito de todos e todas. E não pode ficar na mão de vereador ou de vereadora. A gente tem que acabar com isso. E a atual gestão, ela tem que se posicionar quanto a isso. Ela não pode ser complacente com essas condições. A gente precisa, de fato, fazer valer e modernizar o sistema do SAMU. A gente precisa montar em cada RPA um núcleo de apoio à saúde da família. A gente precisa estar aumentando as ofertas de consulta de especialidades nos postos de saúde. A gente precisa estar ampliando as policlínicas, como a do Barro Barreto. Então, a gente precisa estar também criando uma expectativa e uma perspectiva de construção de hospitais nos pontos mais periféricos da cidade, e não fazer o que o atual gestor fez, alugou um espaço para montar uma praça pública. Não que a praça pública não seja importante, não seja um fator de integração social, mas hoje, em tempo de pandemia, a gente tem que fortalecer a saúde, a assistência social e a educação do município. Esses são os três tripés que devem e têm que ser fortalecidos. No meu governo, será este é o meu compromisso de fortalecimento, primeiro da educação, depois da saúde e da assistência social.
Ok, vamos com mais um tema, não é? Educação e cultura, não é? Vamos ouvir as propostas do candidato nesse tocante. Edmar Lira.
Candidato, falando um pouco de educação, a cidade de Olinda, naturalmente, a gente acompanha, tem uma infraestrutura precária de escolas, né? E naturalmente creches, enfim, há uma reclamação da população nessa área. Na questão das creches, qual é o diagnóstico do que se tem hoje, de fato, de vagas de creche, e o que a sua gestão pretende apresentar nos próximos 4 anos? E no tocante à educação, o que é que pode ser feito para melhorar os índices da cidade no IDEB e em outras áreas aí voltadas para a educação?
Bom, educação para mim é um tema que eu encho de orgulho para falar. Primeiro, porque venho do terceiro maior partido em número de voto do Brasil, que é o PDT, e todos sabem que no PDT nós temos dois ícones, dois gigantes na educação, que é Darcy Ribeiro e o nosso sempre presidente, Leonel Brizola. E para a educação, ele já dizia que a educação não é futuro, a educação é presente. E é desta forma que a nossa gestão firma esses compromissos, com a educação presente. A educação presente é criação de creches, porque o atual gestor propaga na cidade dizendo que tem 23 creches. É uma mentira. O município de Olinda hoje tem 4 creches e 19 anexos. Então ele tem que falar a verdade para o cidadão e para a cidadã de Olinda. o que nós temos dentro da cidade é um caos na educação que foi amplamente divulgado nessa pandemia, onde os nossos jovens, as nossas crianças estão sem receber informações, sem receber conteúdo. E esse conteúdo, ele vai repercutir lá na frente, porque isso vai ampliar a desigualdade social. A gente tem visto o que na cidade de Olinda? A gente tem visto que dentro dessa pandemia, o gestor não se preocupou em estar fornecendo a merenda básica para o cidadão e para a cidadã, que é outro fator determinante para a construção do conhecimento, para a questão da preservação de algumas doenças. E assim, a gente precisa tratar o tema com a responsabilidade que ela exige. Para a cidade de Olinda, a gente tem alguns compromissos firmados, como a questão do Conselho de Formação com os professores da rede municipal, a criação de novos concursos públicos, porque a gente tem a certeza que a educação é a única forma que a gente consegue transformar a vida das pessoas e o desenvolvimento de uma cidade. Olinda carece dessas necessidades. Olinda carece dessa valorização desses profissionais. A gente precisa estar implementando aqui na cidade uma política pública afirmativa na área da educação também, com relação à questão dos nossos professores, do nosso alunado, da comunidade familiar, através de um aplicativo que a gente também está criando, que é Educação com Você, que ela faz uma interface entre família, entre escola e entre a comunidade para fazer esses acompanhamentos de avaliação das políticas educacionais do município. A gente tem que criar, e aqui eu quero deixar bem claro, que é nossa obrigação número um, é a criação de escola em tempo integral, porque a gente consegue fazer com que as pessoas tenham essa recuperação desse déficit educacional que a gente está vivenciando na pandemia, mas não é só uma característica da pandemia, já se vem de muitos anos essa condição. A gente precisa estar ampliando em 50% as matrículas nas creches públicas e em 100% as matrículas na educação infantil de 4 a 5 anos. Esse é o nosso compromisso enquanto candidato e acredito que enquanto gestor do município a partir de janeiro de 2021, a gente vai estar conseguindo fazer todas essas estruturações na questão da educação, através do novo Fundeb, com mais investimento local e com um retorno necessário que o governo federal tem. Porque a nossa obrigação, quanto gestor, a gente tem a obrigação de estar implementando no mínimo 25% do nosso orçamento. E aquilo que ultrapasse os nossos 20%, a gente tem condições de estar indo buscar no governo federal. E aí é a gente ter uma gestão comprometida com especialistas, com técnicos capazes de apresentar projetos que garantam esse recurso aqui no município. E que a gente também consiga fazer a discussão política com o governo estadual e com qualquer outro governo que queira ser parceiro nosso nessa empreitada.
Ok, vamos falar agora de infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Candidato Guto Santa Cruz, durante anos e anos, não é? Sempre quando se falava nesse assunto, é presidente Kennedy, é canal do Fragoso, enfim. Que propostas o senhor tem caso seja eleito prefeito de Olinda com relação à requalificação da presidente Kennedy e também com relação ao alagamento em alguns bairros ali em virtude do canal do Fragoso, hein?
Bom, a minha gestão, ela vai ser uma gestão do diálogo, da construção de pontes e da derrubada de muros. Eu venho para esse momento e coloco meu nome à disposição do cidadão e da cidadã olindense para dialogar olho no olho com a nossa população. E dentro dessa perspectiva, eu preciso trazer novamente uma informação que a mim dói, é dolorido. Porque quando eu faço essas afirmações, as pessoas podem até não estar compreendendo, mas a gente precisa estar falando a verdade. Para vocês terem uma ideia, na dotação orçamentária de 2020, o gestor municipal, na função infraestrutura e obras públicas, está previsto um orçamento de 5,5 milhões de reais. Sabe quanto foi aplicado? Sabe quanto foi aplicado no ano de 2020? 7,6% desse valor, que dá em torno de 418 mil. Como pode uma cidade dizer que tem um compromisso com a questão da infraestrutura e da obra pública se só aplica essa exígua capacidade de recursos? Não tem condições de a gente ver uma gestão pública que diga que vai fazer mais e melhor. Sobre a questão da presidente Kennedy, eu tenho uma posição muito tranquila. Eu acho que o atual gestor, ele teve 4 anos para fazer alguma reforma estruturante na cidade. E o que eu vejo é que nos últimos 6 meses ele andou correndo, apressando a trancos e barrancos para fazer serviços paliativos. Serviços paliativos nos quais ele mostra quem ele é, que ele não valoriza o erário público, porque ele está fazendo ali na Presidente Kennedy um serviço de 200 metros, uma obra eleitoreira, onde ele não está fazendo as drenagens necessárias, não está criando as acessibilidades que o comércio precisa e que os prestadores de serviços que estão ali precisam garantir. E aquela rua, ela vai continuar sendo a avenida, a avenida vai continuar sendo a avenida que ela foi taxada, a Avenida da Morte. Mas a Presidente Kennedy não é um problema só do atual gestor, é um problema das gestões anteriores que passaram na cidade. Por quê? Porque a gente sempre tem dito, é de onde a gente vem para onde a gente quer ir. Então, quem fez a primeira reforma foi quem quer voltar. E quem está conduzindo a atual reforma é o atual gestor, que não está se preocupando com as ruas paralelas, que não está se preocupando quando vir a chuva, quando vir não está fazendo as reformas estruturais que é preciso. Ali era preciso estar fazendo o desentupimento daquelas caixas, era para estar fazendo uma drenagem de qualidade. E voltando à questão do Fragoso, o Fragoso é outro problema que já vem há 16 anos se arrastando. Entre a gestão e sai gestão, e o problema continua. E a sociedade continua sofrendo, perdendo seus imóveis, perdendo seu sentimento de pertencimento para o espaço que é sagrado, que é o espaço familiar. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter compromisso, criar um fórum permanente de discussão e também estar fazendo os serviços preventivos e olhar e avaliar conjuntamente com os órgãos de controle para saber de fato como é que está a situação do canal do Fragoso. Porque até onde eu tenho informação é que o canal do Fragoso está sob uma fiscalização dos poderes dos órgãos de controle. E a gente precisa estar dirimindo e estar criando uma perspectiva de transparência, de estar dialogando com o cidadão e com a cidadã de forma transparente, com a sociedade civil, num grande grupo, com o governo do Estado. Se tiver verba federal, também trazer representantes do governo federal. Então a gente precisa tratar da política com seriedade, com verdade e com compromisso. E é isto que eu vou fazer.
O senhor morou em Butrins, Bairro Novo, Jardim Atlântico, isso consta no seu currículo, não é? Qual a carência, não é, justamente de bairros como esses, hein, candidato?
Bom, eu sou oriundo dos Butrins. Nos Butrins tem marcado algumas cenas da minha vida, que é com relação, quando eu era criança, as chuvas alagavam o canal dos Butrins e, consequentemente, alagavam as ruas que davam até a minha moradia. E, a partir dessa perspectiva, eu ficava sem reação, porque naqueles dias de chuva eram dias que eu não poderia ir para a escola, porque não tinha condições de a gente sair de casa. E é dessa dor que eu trago esse sentimento de conseguir corrigir e melhorar as condições de vida da população. Não é justo hoje a gente não poder conseguir fazer algo que seja importante nas nossas vidas por conta do descaso do poder público, de um descaso com o canal, de um descaso com a infraestrutura, do descaso com a vida das pessoas. Isso a gente não pode permitir mais que aconteça e que continue acontecendo com a cidade de Olinda. A gente precisa tratar Olinda com respeito, coisa que eu não tenho visto nos últimos 20 anos, esse respeito pela população.
Muito bem, vamos agora para o tema política partidária. Edmar Lira.
Candidato, o senhor decidiu, né, ser candidato pelo PDT, partido do candidato à presidência da República, o Ciro Gomes, presidido nacionalmente pelo Carlos Lupe. E aqui, a nível de Estado, você tem aí o Volney Queiroz, que é o presidente estadual, e o Túlio Gadelha, que recentemente foi destituído do comando aqui na capital pernambucana e não foi candidato a prefeito do Recife. Como é que você avalia essa situação do PDT aqui em Pernambuco? diante deste cenário, né, que se estabeleceu. A gente vê uma certa dificuldade, um certo descompasso entre o Túlio Gadelha, que é seu aliado, e a executiva estadual e nacional. Como viabilizar uma candidatura, uma campanha e até mesmo uma gestão a partir de 2021 com tanta dificuldade, tanto problema dentro do seu partido?
Bom, Edmar, eu agradeço a pergunta e vou ser bem sincero e direto nessa resposta. Bom, meu compromisso com o Carlos Lupe é o melhor que possa existir dentro da boa prática política. Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele que deu essa oportunidade para a gente estar podendo construir essa nossa candidatura. Sobre a relação com Vônei e com Túlio, são as melhores possíveis. O Vônei é o meu presidente estadual do meu partido. O Túlio é o meu amigo pessoal desde 2014, que a gente tem relações estreitas dentro da política pernambucana. Com relação a todos esses deslindes que existem na política, a gente sabe que a política é isso, é a ocupação de espaço. E eu, enquanto candidato a prefeito da cidade de Olinda, enquanto presidente do partido, eu digo e repito, eu vim para o PDT para unir esse partido, para construir uma perspectiva de médio a longo prazo. E aí eu tenho na figura do nosso presidenciável de 2022, Ciro Gomes, toda a atenção e todo o carinho. Já fui atendido por ele algumas vezes, inclusive os dois me encaminharam vídeos que muito me emocionaram para a nossa candidatura. Não só ele, mas também essa nossa parceria que a gente tem feito aqui em Olinda com o PSOL, que muito me orgulha. E trago também aqui o compromisso que a gente tem com as pautas desses dois partidos, não só na questão municipal, mas na questão federal, porque é assim que eu me identifico. E digo mais, na nossa candidatura a gente tem a contribuição de modo me alegrar muito, que é a participação do meu amigo, ex-deputado federal, Paulo Rubens Santiago, que tem contribuído bastante na formação do nosso plano de governo, tem contribuído bastante nesses diálogos que a gente tem feito com a sociedade. Então, é uma candidatura que a gente vive plenamente, diariamente, fazendo a boa prática política. A gente vive nessa construção diária de união e de fortalecimento. Eu não tenho problema individualmente com ninguém, nem que seja de fora do meu partido ou de dentro do meu partido. O que eu vou fazer é brigar pelas minhas ideias, e as minhas ideias são inegociáveis, porque ela passa por impactar a vida das pessoas. E a partir de 2021, eu conto verdadeiramente com todos os deputados federais da bancada de Pernambuco para estar trazendo recurso para o município de Olinda, como também conto com os deputados estaduais da Assembleia Legislativa e com quem quiser está ofertando seus apoios para a cidade. É fato, nas minhas redes sociais estão lá, na guto.santa.cruz, que tem lá depoimentos de pessoas como o senador Randolfo Rodrigues, como tantas outras personalidades nos quais eu respeito, mesmo não sendo do nosso partido, ou estando no partido da nossa coligação, mas são pessoas que acreditam no nosso projeto e, sobretudo, acreditam na nossa capacidade enquanto ator político e gestor a partir de 2021.
Candidato Guto Santa Cruz, o senhor tocou aí no nome do ex-deputado federal Paulo Rubens Santiago. O pessoal está com vocês em Olinda, não é isso?
É sim, está sim com a gente, está unido, está nos ajudando bastante nessa construção. O Paulo é um querido de longas datas. O Paulo é o presidente.
Mas eu digo do partido, né? O pessoal está com vocês, não é isso?
Está com a gente. O partido pessoal está com a gente lá em Olinda. Está na vice com o nosso amigo, irmão, camarada Samuel Herculano, que é o nosso vice, que é o cara que está trazendo essa pegada da periferia, que está trazendo esse conhecimento da culturalidade das periferias, esse cara que é um dos fundadores do PSOL, esse cara que tem se apresentado na nossa campanha de forma genuína, de forma a sempre aberto ao que a gente mais preza dentro da política, que é o diálogo, é a escuta. E eu estou muito feliz em estar caminhando ao lado do PSOL, porque tem pessoas, não só no nosso município de Olinda, como no estado de Pernambuco, como no Brasil, pessoas bacanas. A exemplo de informação, a título de informação, eu acabo de receber também um vídeo maravilhoso do meu amigo e irmão, camarada Pedro Ruas, que hoje está como candidato a vereador de Porto Alegre. Pedro foi o deputado federal, primeiro deputado estadual do Rio Grande do Sul, o mais votado então à época. E Pedro tem uma luta pelos direitos humanos, uma luta na questão dos mais vulneráveis, que a gente também respeita essas identidades. Mesmo estando do outro lado, a gente tem essa sinergia dentro dessa construção política. Porque política se faz com amplitude e não com restrição.
Candidato, eleição de 2022, né, para a presidência da República, perpassa por essa eleição municipal agora. Apoios, enfim. Em Olinda também o nacional está influenciando ou não? É mais proposta, projetos, a população quer saber do que está acontecendo no município e não está atenta para essa questão nacional, Bolsonaro, esquerdas, enfim, como o senhor avalia isso?
Eu avalio da seguinte forma, da forma que a gente, como ator político, a gente tem que avaliar. A gente avalia que todas as relações elas têm que ser republicanas, tanto com o governo do estado de Pernambuco, quanto com o governo federal. Com relação a 22, eu, Guto Santa Cruz, voto no presidenciável Ciro Ferreira Gomes. Mas, dentro dessa minha construção de alianças e de apoios que tem surgido a nossa candidatura, a gente tem deixado bem tranquilo essa discussão. Porque a discussão, ela perpassa pelo município. E a gente que ama a cidade de Olinda, a gente que vive a cidade de Olinda, a gente que não arreda o pé há 37 anos dessa cidade, a gente tem que discutir o local. E desse local, a gente tem que construir pontos de apoio e de base para a esfera nacional. Eu não vou fazer de rogado a minha alegria e a minha satisfação de estar caminhando com essas lideranças nos quais eu citei aqui anteriormente. E é dessa forma que a gente pretende fazer um governo para as pessoas, onde a gente possa impactar a vida das pessoas da cidade de Olinda.
Agora, eu percebi que na sua fala agora há pouco, quando o senhor falou da gestão atual, o senhor também criticou a gestão anterior, os 16 anos aí do PCdoB, não é? Quando se fala de apoio nacional das esquerdas, enfim, isso não pode complicar não no município com relação a essas críticas ao governo do PCdoB?
Eu acho que na política a gente tem que ter maturidade. E a minha candidatura, ela foi posta justamente por conta dessas condições que eu observei no subúrbio. Essa condição de ausência de olhar a população mais vulnerável. E nisso perpassa pela atuação que o PCdoB teve na cidade. Então eu não posso aqui só jogar a pedra no telhado do atual gestor. Política, como eu tenho dito, política é médio a longo prazo. A gente tem que avaliar o que também anteveio a essa atual gestão. Então, a gestão do PCdoB, ela afrontou de forma absurda a questão das manifestações religiosas dentro da cidade de Olinda. O PCdoB, ele não fez esse olhar necessário que um governo de esquerda deveria ter tido com as populações mais vulneráveis da cidade. Então, a gente vem sobre essa perspectiva de ser uma candidatura majoritariamente de esquerda, porque é assim que eu me considero e é assim que a minha candidatura está posta. E quando a gente consegue fazer essa união com o PSOL, mostra mais ainda quais são as nossas pegadas para o futuro da cidade de Olinda. Trago outras informações que os outros partidos nessa coligação fazem acordos e conchavo com vários partidos, inclusive de centro-direita. Mas estes, eu tenho dito, que apoio eu não abro mão. O que eu não negocio são as nossas pautas para o futuro da cidade de Olinda. Apoio eu recebo de qualquer um, seja ele do PCdoB ou seja ele do PSL. Agora, abrir mão das minhas pautas identitárias, das minhas formas de ver a política, a ver a política pública para a saúde, para a educação, para a assistência social, para o desenvolvimento econômico da cidade, isto eu não abro. É por isso que a gente traz como slogan de campanha Olinda, uma cidade criativa, que seja sustentável, que seja inclusiva, que a gente consiga ter um olhar para as pessoas com deficiência, onde a gente tenha praças públicas com as acessibilidades necessárias, onde a gente faça as implementações do Estatuto da Igualdade Racial, onde a gente consiga ter a tecnologia no seu processo de planejamento e de inovação, para onde a gente faça uma escuta da participação popular. Porque é dessa forma que a gente precisa estar fazendo essa construção política. É dessa forma que a gente precisa estar governando a cidade de Olinda.
Edmar Lira.
Candidato, o senhor, no começo da nossa entrevista, o Jota falou aqui que o senhor tem um parentesco com o presidente nacional da OAB.
Primo, né?
O senhor é primo do Felipe Santa Cruz. Existe alguma possibilidade de termos algum ato de campanha sua até o término do primeiro turno ao lado do presidente Felipe Santa Cruz?
Bom, a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, então a gente tem tido essa certa dificuldade de agendas. E além disso, ele é presidente do Conselho Federal da OAB, que representa 1 milhão e 300 mil advogados e advogadas. Tem feito um mandato que nos orgulha enquanto advogado e, sobretudo, enquanto parente. O Felipe, eu me encontrei com ele na semana retrasada, quando ele esteve aqui para fazer um ato de desagravo na Paraíba. Ele me ligou, pediu para eu me encontrar com ele, jantamos, conversamos. Ele fez um vídeo de apoio à nossa candidatura. E a gente vai, ao longo desse processo, estar divulgando nas nossas redes, está fazendo essas divulgações. O Felipe é um dos garantidores da nossa eleição, da nossa candidatura, é um entusiasta da nossa candidatura. E, além disso, o Felipe é essa representatividade nacional e, principalmente, minha, porque a gente tem a questão da juventude que nos interliga. E, dentro desse processo de construção, ele foi uma das pessoas que mais me deram apoio, que mais me incentivaram. É tanto que na sua rede social, pessoal, ele colocou, deixando bem claro, que o único candidato a prefeito que ele vai declarar voto é o voto a mim, como ele declarou, em forma de simbolismo, e que para mim foi vista como muito gratificante, porque é muito importante a gente ter esses apoios nacional, mas, sobretudo, ter esses compromissos, né? Porque é esse compromisso que a gente também firma. É o compromisso da transparência, de uma gestão eficiente, de uma gestão que veja a questão da administração pública e tem uma gestão de metas e resultados. E dessa forma a gente só consegue fazer e realizar quando a gente vem do universo jurídico. Porque o universo jurídico ele é pautado pela nossa Constituição Federal. E é assim que eu vou fazer a gestão dentro de Olinda. Pautado como advogado que sou, mas um signatário da nossa Constituição Federal. É através dela que a gente vai estar garantindo os direitos sociais para quem precisa. E também tá trazendo os recursos necessários dos governos estaduais, do governo estadual e do governo federal, através das apresentações de projetos.
Candidato, está chegando ao final aqui da sua participação, mas rapidamente, o senhor está tendo apoio do partido? Eu digo isso porque muita gente, não só aí de Olinda, mas em outras cidades que a gente também fez a sabatina, diz assim, olha, não está chegando recursos do partido para enfrentar a máquina, enfim, o senhor está recebendo, tá?
Essa minha resposta é uma resposta com muita tranquilidade que eu também dou. Eu sou militante há 20 anos. Há 20 anos que eu milito, que eu faço, que eu sou ator político. E dentro desses 20 anos, quando se foi aberto a discussão entre financiamento único e exclusivo público, eu sempre defendi, porque eu acho que a política ela está interligada com a política de Estado. Não temos como fazer política de outra forma. Porque quando a gente faz com outro tipo de financiamento, acarreta nesse processo que a gente vê de depuração política, esse processo de corrupção. Então, quando eu venho e sou convidado e meu nome é colocado no nosso coletivo para disputar...
Candidato, desculpe interrompê-lo, mas por conta do tempo, o senhor tem um minuto a partir de agora para as suas considerações finais. Fique à vontade.
Tá. Então, quando eu venho para esse processo, eu venho para fazer esse tipo de enfrentamento. A única fonte que nós temos na nossa candidatura é a fonte do FEPEC, que é o Fundo Especial de Financiamento Público. Eu não tenho outro tipo de fonte. Logicamente que a gente sabe que dentro da cidade existem duas grandes máquinas, a máquina estadual e a máquina municipal. Mas a gente não tem medo, a gente vai enfrentar, a gente vai fazer uma campanha propositiva, a gente vai fazer uma campanha bacana e uma campanha, sobretudo, transparente, porque é a partir da campanha que a gente vai fazer a gestão do ano de 2021 até 2024 para a cidade de Olinda. É fazendo do tostão o milhão, e desse milhão fazer aquilo que a gente precisa para a cidade de Olinda, que é a política de desenvolvimento econômico, uma saúde de qualidade, uma educação afirmativa e, claro, pedir aos nossos ouvintes que estão escutando a nossa entrevista que no dia 15 de novembro, vote 12, vote Guto Santa Cruz, para a gente dar uma resposta a tudo isso de atraso que a gente tem visto na cidade de Olinda.
Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, boa sorte na sua empreitada. Está aí o Guto Santa Cruz, candidato do PDT. Amanhã, dando sequência à sabatina, prefeitos, candidatos, né, prefeitos de Olinda, estaremos conversando com Jorge Federal, do PSL. Final do nosso Folha Política, especial eleições 2020.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.